Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações. A gente vai lá para Santa Catarina, onde acontece uma reunião nesses 2 próximos dias aí, tentando ajustar uma nova rota de recepção de milho. O estado de Santa Catarina é um grande consumidor de milho e tem lá os seus problemas de custo, principalmente para trazer esse milho de outras regiões do país, ou inclusive até do Mercosul. Mas um projeto visa facilitar esse acesso dos produtores catarinenses ao milho, principalmente ao milho paraguaio. Vamos entender um pouquinho desse processo. O que isso significa para o custo de produção dos produtores lá em Santa Catarina? E quem nos ajuda a entender é o Enori Barbieri, vice-presidente da FAESC, a Federação de Agricultura lá do estado de Santa Catarina. Enori, gostaria que você nos explicasse direitinho como é que vai funcionar esse projeto, qual a ideia de vocês e, no final das contas, a vantagem é ter um milho mais barato aí, o milho pesando menos no custo de produção de carnes, principalmente, Enori. Seja bem-vindo.
Bom dia a você, Alexandre. Bom dia, ouvintes do Notícias Agrícolas. É sempre uma satisfação falar com vocês. Primeiro, é preciso entender que o estado de Santa Catarina tem hoje uma necessidade de mais de 6 milhões de toneladas de milho por ano, e nós não conseguimos, nos últimos anos, ultrapassar a produção. Por mais incentivo que se desse, a gente não consegue superar os 3 milhões de toneladas. Isso porque nós só temos em Santa Catarina em torno de 1 milhão e 200 mil hectares disponíveis para áreas de produção mecanizada, e nós temos que utilizar também áreas para a cultura da soja, já que os dois concorrem e nós não temos a condição de fazermos aqui a safrinha, como faz metade do Paraná, ou São Paulo, Mato Grosso e outros estados. Então, nós somos deficitários da produção de milho. Nós temos que importar todo ano, nós somos o maior importador nacional, nós somos o maior consumidor nacional também de milho, e nós, com isso, limitamos a produção do nosso sistema agroindustrial de suínos e aves. E este ano, como aconteceu o advento da carne fraca, que nos oportunizou a mostrarmos ao mundo quem nós somos, o que fazemos e que qualidade nós temos em aves e suínos, já que nós somos o maior exportador de suínos do Brasil, nós produzimos 900 mil toneladas ano e só consumimos 200. Nós produzimos 2 milhões e meio de toneladas de frango e só consumimos 400. E com essa exposição de motivos e da qualidade, nós estamos crescendo este ano 48% nas exportações de suíno e nós estamos crescendo 22% nas exportações de frango em 2017. E o sistema agroindustrial, para projetar num planejamento aumento de produção, precisa ter a garantia de abastecimento de milho, já que nós, apesar do Brasil ter esse produto, mas com custo muito alto de logística, já que todo o deslocamento do milho é feito por caminhões a quase 2 mil quilômetros do centro-oeste. Nós temos produção de milho aqui próximo, a 500 quilômetros da área de produção do sistema agroindustrial, que é o Paraguai. Só que o milho, para sair do Paraguai e chegar em Santa Catarina, ele tem uma burocracia muito grande. Primeiro na aduana de Foz do Iguaçu e depois no seu trajeto, passando por todo o Paraná, chegando em Santa Catarina. E há um caminho que não passa de 500 quilômetros, que passando por um território argentino, na ordem de 120 quilômetros, que é a província de Misiones, nós saindo de Chapecó com região com direção a São Miguel do Oeste e passando pela Argentina, nós chegamos ao Paraguai e estamos fazendo, então, numa reunião que acontece amanhã cedo, na cidade de Encarnação, no Paraná, junto com argentino, o governo catarinense e o governo paraguaio, a possibilidade de uma nova rota aonde se formaria as questões aduaneiras, trazendo esse milho por uma nova rota, por barcaça, atravessando o Rio Paraná, que vem do Paraguai até a Argentina, e essa rota do trajeto argentino, sendo um acordo de Mercosul, sendo liberada a passagem para que os caminhões entrassem em Santa Catarina. Então, isso nos daria uma diminuição muito grande já que o Paraná não tem consumo de milho e passou a ser um produtor regular de mercado internacional, nos daria a condição de garantias e termos um custo do milho, já que é uma commodity internacional fixada em dólar, nos traria uma diminuição de custo com uma garantia de ampliarmos a nossa produção de aves e suínas, fazendo com que a gente não perdesse plantas industriais para estados produtores. A gente tem que admitir que o setor agroindustrial se desloca aonde há matéria-prima. Inclusive, as nossas plantas industriais estão se deslocando para o interior da Argentina, na região produtora de milho e soja. Então, o estado, para não perder essa capacidade de crescimento, está buscando essa nova rota do milho que nos trará, primeiro, garantia de produção sem afetar a questão de mercado interno, já que os nossos 3 milhões de toneladas praticamente são utilizados dentro da própria propriedade, através da produção de leite, dos animais de leite, e através da produção de suínos de produtores independentes.
Muito bem. Enori, então, antes da gente partir para entender as reais vantagens, só para entender por que o milho paraguaio. Você relatou muito bem que para trazer o milho do Centro-Oeste são aí mais de 2 mil quilômetros de frete rodoviário que vocês têm que pagar. Mas e o milho do Paraná? Não ajuda vocês? Não está aí pertinho?
Bom, o Paraná chega a produzir em torno de 14 milhões de toneladas de milho, né? Porque ele tem uma safrinha aí da ordem, teve ano passado até de 9 milhões de toneladas. Mas o Paraná também é um grande produtor de aves e de suínos, hoje até o maior produtor de aves do Brasil, e se tornou um grande exportador. E o Paraná está com a produção em cima do porto de Paranaguá, praticamente com ligação férrea, com ligação com modais de aduaneiros do interior do estado, inclusive com um modal aduaneiro lá na cidade de Cascavel, onde já sai do trem, já com todo ele lacrado para exportação. Isso tudo favorece o Paraná, ao invés de vender para Santa Catarina, colocar o milho no porto de Paranaguá. Como milho brasileiro, e somos hoje o segundo maior exportador de milho do mundo, o Brasil se tornou o segundo maior exportador e conquistamos mercados importantes como o Japão e o mercado asiático para o milho. Hoje as estruturas comerciais preferem, ao invés de estar colocando milho com caminhão. E no sul do Brasil tem um problema muito sério que se chama pedágio, que o preço do milho se tornou incompatível com o modelo de transporte rodoviário através dos pedágios. Então não é mais possível correr esse risco de aumento de produção. Então, a alternativa que sobra para Santa Catarina nesse momento é trazer esse milho do Paraguai, que há uma dificuldade de exportação no Paraguai, porque eles têm que sair ou por Paranaguá, atravessando o Paraná, ou por barcaça até os portos argentinos, para serem embarcados em navios. Só que o Paraguai, que é o segundo país do mundo em volume de barcaça, também não tem mais capacidade de aumento de transporte fluvial, já que o transporte é pelo rio Paraguai e pelo rio Paraná. O Paraguai já não tem mais essa capacidade de aumentar tanta barcaça, que o rio tem limitações também. Então eu diria que é uma solução de Mercosul que pode ser utilizada sem trazer prejuízos ao produtor de milho catarinense. O produtor de milho catarinense, infelizmente, apesar da falta de produto, concorre com o preço nacional. E com isso, o produtor não ganha nem mais e nem menos. O que nós temos que fazer aqui é agregar valor no produto final, fazendo parte dessa cadeia produtiva de carnes em exportação no sistema integrado, que daí nos dá uma renda adicional para a nossa produção.
Muito bem. Agora, então, vamos colocar na ponta do lápis. O que vai significar em termos de redução de custo de produção para vocês? Tem essa conta já, Enori?
Mas vou te fazer uma conta muito simples. Um produtor de milho hoje em Santa Catarina vende uma saca de milho em torno de R$ 24,00. Um produtor de milho no Mato Grosso vende uma saca de milho a R$ 11,00. Os outros R$ 13,00 são frete, que custa de Chapecó até o Mato Grosso. Então o preço do milho do Mato Grosso aqui em Chapecó é o mesmo do preço do milho aqui de Chapecó, R$ 24,00. O milho oriundo do Paraguai, ao invés de 2 mil quilômetros de fretes, que eram R$ 13,00, ele vai estar trazendo a 500 quilômetros e esse frete custaria na ordem de R$ 5 a R$ 6,00 a saca. E nós teríamos aí uma economia desse produtor de milho, já que tem que vir de fora, e nós não temos como abastecer, nem que a gente queira, uma economia aí de R$ 7 a R$ 8,00 uma saca de milho para o setor agroindustrial. Então, isso não tiraria do produtor catarinense que tem alternativa de substituir a área de milho por soja, não tiraria do produtor catarinense um período de milho que o setor agroindustrial precisa comprar aqui, já que aqui se planta milho e se colhe mais cedo. Então, necessitaria a necessidade de grandes armazéns de estocagem, porque você estaria tendo milho disponível o ano inteiro. O que não pode acontecer nunca mais é o que aconteceu ano passado, que o sistema agroindustrial catarinense pagou uma saca de milho para o seu consumo quase R$ 60,00, que quase terminou com o nosso sistema agroindustrial, que eram preços incompatíveis com a produção de mercado. E se não tiver esse milho disponível, ou tiver um problema de milho no Brasil, nós vamos ter problema para o futuro. Então, eu vejo que essa é uma conta que toda a sociedade concorda, inclusive a própria Federação da Agricultura, que tem seus produtores tanto na área de produção de milho como na área de produção de carnes, entende que é muito mais vantajoso nós garantirmos a produção final da cadeia produtiva, que é um valor agregado em cima de carne, do que está transportando aí, gastando dinheiro em transporte, num sistema logístico brasileiro que cada vez, ao invés de melhorar, encarece ainda mais. O sistema ferroviário está provado que no Brasil não funciona. Há um lobby muito forte do setor de transporte rodoviário sobre os transportes e não dá para ficar esperando que o governo decida isso, que nunca acontece.
E qual é a confiabilidade desse novo fornecedor, Enoris? Já existe essa relação próxima aí com o Paraguai?
Bom, eu te diria que são nossos irmãos brasileiros que estão lá no Paraguai. Ah. Eu fiz visitas pessoais já várias vezes ao Paraguai, o sistema aqui já conhece as pessoas, os dirigentes das cooperativas paraguaias são dirigentes brasileiros, são brasileiros que se instalaram no Paraguai, que estão produzindo. E nós precisamos começar a entender que é muito mais fácil o sul do Brasil trabalhar com a Argentina e com o Uruguai e o Paraguai do que nós tentarmos fazer um trabalho conjunto com o norte brasileiro. É muita distância. O Brasil é um país continental que você tem que resolver seus problemas mais regionalmente. Não dá para ser competitivo no mundo trazendo matéria-prima com deslocamentos dessa distância, com os custos de logística que nós temos no Brasil e ser competitivo com outros mercados. Se a gente quiser manter a hegemonia de exportação de carnes para o mundo e dominar esse mercado, nós temos que começar a resolver os problemas mais regionalmente. Então, eu creio que já há um entendimento, se não é brasileiro ainda de uma forma geral, mas o sul do Brasil está trabalhando muito nesse novo projeto de integração entre nós aqui, nossos vizinhos, Argentina, Paraguai e Uruguai. Isso trará, como são países estabilizados de população, o Uruguai diminui população, a Argentina diminui população, e Paraguai cresce muito produção, porque os brasileiros estão se deslocando às áreas produtivas do Paraguai. Eu creio que essa integração vai ser salutar, não para o Brasil, mas principalmente para o Mercosul.
Agora, Enorim, em que fase que estão essas discussões? Essa reunião de amanhã já é para fechar um acordo? É ainda embrionário esse acordo? Enfim, qual é o estágio desse acordo?
Olha, eu primeiro tenho que dizer e agradecer a todos aqueles que trabalharam para poder sentar numa mesa todos esses atores. É a primeira reunião que vai se sentar numa mesa, governo, produtores interessados, uma cadeia produtiva. Saiu um ônibus na cidade de Chapecó com liderança de todos os setores com direção ao Paraguai, aos governos envolvidos da Argentina, do Paraguai, de Santa Catarina, alguém do Ministério da Agricultura acompanhou, porque há interesse de todos esses atores que isso funcione. É lógico que não vai funcionar amanhã nessa reunião, mas com certeza dessa reunião amanhã sairá diretrizes que nos darão sequência para que na próxima safra, lá o ano que vem, quando ela for colhida de milho lá para fevereiro ou março, a gente já consiga começar a operacionalizar a vinda desse milho. Então a reunião é a primeira, mas a ideia e o objetivo é que quando inicia a safra paraguaia, que eles têm problemas de armazenagem, o Paraguai, eles conseguem fazer safrinha de milho, mas não conseguem guardar, porque se eles não tirarem a soja, eles não têm onde pôr, e eles conseguem trazer esse milho para cá e a gente consegue custos menores. E eu creio que o projeto é porque o ano que vem a gente consiga deixar o milho do Mato Grosso lá no Mato Grosso, para que seja feito etanol de milho, já como tem indústrias projetadas, que esse milho possa ser transformado em carne, não só de suínos e aves, mas também transformado em carne bovina no Mato Grosso, com alto valor agregado em cima de animais de primeira, e que cada região vá se defendendo perante as necessidades do mercado. Então, eu diria que a primeira reunião conjunta, mas graças a Deus se conseguiu chegar nesse ponto, que de agora em diante será muito mais rápido.
Então tá, vamos só reavaliar a rota, sai do Paraguai, passa pela Argentina e chega no Brasil, é isso? Como é que é?
Isso, a gente sairia pelo sul do Paraguai, pelo sul ali pela região de Encarnação, através de barcaças esse milho cruzaria o Rio Paraná, e no Rio Paraná ele é embarcado em caminhões, que passam num trajeto de 110 a 120 quilômetros, pelo norte da Argentina, que é a província de Misiones, entrando em Santa Catarina, no Brasil, pela cidade de São Miguel do Oeste. É uma ponte nova que há entre Santa Catarina e Argentina, que não está sendo utilizada, uma rota nova, que passaria por essa rota, chegando na cidade Polo, conhecida do sistema agroindustrial, que é Chapecó, no máximo numa distância de 500 quilômetros, entre o Paraguai e Santa Catarina.
Muito bem. Enori, por favor, vá nos avisando aí desse projeto, do andamento do projeto, enfim.
Eu estou sempre à disposição em nome da federação, e já trabalho com vocês aí no Notícias Agrícolas. Precisar de informações, vocês já têm meu contato, estou sempre à disposição.
Legal, muito, okay? Muito obrigado pela sua participação e vamos torcer para que realmente o produtor aí de Santa Catarina possa ter um custo viável para sua produção e que realmente as indústrias consigam converter aí de fato todo esse potencial de produção que o estado tem. Muito obrigado, viu?
Um bom dia a você, Alexandre, e sempre à disposição dos amigos. Um abraço a todos.
Até a próxima, Enori. Enori Barbieri, vice-presidente da FAESC, falando para a gente dessa nova rota do milho, uma forma que Santa Catarina encontrou para conseguir ter em volumes aí o milho que toda a indústria de transformação lá precisa, de uma forma mais rápida e também mais barata, já que aqui no Brasil o custo Brasil acaba encarecendo demais a produção para eles lá. É uma alternativa interessante, principalmente visto que o fornecedor está ali do lado, o Paraguai está pertinho ali e, portanto, vai chegar esse milho mais acessível para o produtor, reduzindo o custo de produção, pelo menos esse custo de compra do milho, em até 50%, 70% em relação ao valor que eles gastam hoje. Muito bem, a gente fica por aqui. Eu agradeço a participação de todos. Quero ouvir a sua opinião sobre essa situação também lá em Santa Catarina. Por isso, use o nosso Fala Produtor, participe, mande sugestões de pauta. Você é muito importante aqui para a gente e a gente precisa te ouvir, tá certo? Continue participando. Muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente volta com as informações do mercado do boi.